uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos. Muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. O nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20h, é o nosso cantinho espiritualista, onde nós procuramos esclarecer sobre os chamados temas espirituais em sua vasta manifestação, unindo as informações que vêm do Antigo Oriente com as informações do Moderno Ocidente, procurando equilibrá-las e fazer disso uma síntese inteligente e criativa, sempre de forma universalista, sempre somando as melhores qualidades das informações que chegam de todas as áreas, procurando filtrar, usando o crivo da razão e do bom senso, para sempre aprender aquilo que for melhor, pouco importando qual seja a fonte que passou aquilo, e ao mesmo tempo filtrando e usando o bom senso para recusar tudo aquilo que não seja de acordo com o bom senso, com a coerência, com o equilíbrio das coisas. Sempre abro o programa com uma música, já é praxe, vocês conhecem, há muitos anos que nós fazemos assim. E ontem chegou para mim um CD maravilhoso que eu cheguei aqui, nem mostrei para o Evaldo, que está hoje aqui me ajudando na parte técnica, mas eu falei para ele: Evaldo, chegou um CD ontem para mim, você vai chorar quando escutar a qualidade desse trabalho. Esse trabalho, na verdade, eu já tinha, mas ele é um trabalho remasterizado, saiu na Inglaterra. Está novinho esse remaster, o original é de 1979, mas esse remaster é agora do 2006. Então, eu sempre abro o programa com uma música, mas hoje eu fiz questão de primeiro explicar a alegria que eu tenho de trazer esse trabalho para vocês. É o Steve Hackett, o que foi guitarrista do Genesis durante a década de 70, um dos grandes guitarristas do planeta, tem um trabalho solo depois que saiu do Genesis, um trabalho solo que até hoje persiste, ele vem lançando discos frequentemente. Eu venho acompanhando a carreira do Steve Hackett esses anos todos, porque eu gosto muito do trabalho dele, tenho todos os CDs dele, e eu quero abrir o programa com uma música que eu gosto muito, sempre gostei dela, inclusive quando eu tinha o disco só em vinil, depois com o CD e agora com a remasterização desse CD maravilhosa. É trabalho importado, o CD se chama Spectral Mornings, do ano de 1979, remasterizado. Spectral Morning, Steve Hackett. Nós vamos escutar a segunda canção do disco, que é um primor de trabalho de cordas, guitarra suave, flauta, um vocal bem bacana. Nós vamos abrir o programa com essa bela canção, que eu quero dividir com vocês a alegria de ter conseguido esse trabalho, né? O Evaldo vai escutar pela primeira vez, ele vai chorar, que eu sei, porque ele gosta muito desse tipo de música. E eu quero abrir o programa, então, com essa canção, por isso eu faço questão de estar abrindo, explicando para vocês de onde esse trabalho veio e compartilhando essa alegria de poder repassar aqui na rádio uma música tão bela. Steve Hackett, Spectral Morning.
Gypsy complement for the scent of tyranny's daughter, at 17 bled in wild creed, passing with the survive. Fox on the run, old ragged robin flies, virtue undone.
tree,
yours and mine.
Sweet marigold, not easy to find.
Passing Memphis by, thoughts on the run. Old ragged robin flies, heard you.
Ok, amigos, vocês escutaram o maravilhoso trabalho do Steve Hackett, guitarrista inglês que foi do Genesis durante muitos anos, o nome do CD Spectral Mornings, o nome dessa música, que é a segunda do disco, The Virgin and the Gypsy. É uma canção belíssima, o Evaldo já pegou o CD ali, disse que vai sequestrar e não vai deixar eu levar quando acabar o programa. De jeito nenhum, Evaldo. Isso chegou ontem, eu nem escutei direito, eu estava meses esperando esse trabalho chegar, eu já tinha o disco, mas esse remaster está com o som perfeito. Bom, vamos lá para o programa. Eu vinha dentro do carro, para cá para o programa, e aí eu recebi um bloco de ideias na minha mente e eu estava na bolsa com um livro e eu não tinha papel para escrever. Então, peguei o livro e comecei a escrever nas páginas do livro mesmo, né? Esse livro chama-se Jesus, o Filho do Homem. É um livro onde o Khalil Gibran fala de Jesus. O Khalil Gibran, que é o autor daquele belo livro O Profeta, aquela maravilha, né? Um dos clássicos aí da humanidade. Então, o Khalil Gibran vai interpretando os ensinamentos de Jesus sob a ótica espiritual dele. Muito legal. Eu peguei esse livro ontem também, então escrevi nas páginas do livro de improviso, ainda está sem correção, as ideias foram fluindo e elas vêm de um grupo de amparadores extrafísicos que trabalha comigo há muitos anos e que projetam blocos de ideias na minha mente. Eu então faço o download, vamos chamar assim, Evaldo, do plano espiritual para o plano físico, ou melhor, o download mediúnico, vem para a mente, da mente cai para dentro do cérebro, faz o download para dentro do cérebro, né? E aí escrevo aqui. Inclusive, a maneira de escrever deles é um pouco diferente da minha. Esse é um grupo de amparadores, eles são hindus, chineses, tibetanos e gregos. O conjunto desses amparadores é chamado Os Iniciados, que é um nome genérico que eles arranjaram. E aí você pergunta, iniciados em quê? E eles vão falar, iniciados em fazer o bem sem olhar a quem. Então são espíritos universalistas. Uma hora eles inspiram a escrever sobre o Buda, outra hora sobre Jesus, outra hora sobre o Krishna, outra hora sobre o Pai Joaquim. Eles não têm fronteira, para eles o todo está em tudo. Então, em boa parte dos escritos que eles passam, e eu também aprendi com eles a escrever sobre isso, a falar de um todo que está em tudo, uma luz que é a verdadeira luz por detrás de todas as luzes, o grande sol por detrás de todos os sóis, que cada religião chamará por um nome, Deus, Alá, Jeová, Tupã, Zambi, Papai do Céu, Mãe Divina, o Todo, o Grande Arquiteto do Universo, Brahman, são muitos os nomes, mas é o mesmo poder, é o mesmo amor universal, a mesma maravilha do Criador que gerou a todos nós, simplesmente como os antigos iniciados do Antigo Egito e da Grécia chamavam, é aquele Todo que está em tudo. Então, eu recebi um texto que fala disso, que eu quero compartilhar com vocês. Então, eu selecionei um outro disco, esse é mais antigo, do Chris Glassfield. Ele é inglês. Esse disco que eu vou passar saiu pela gravadora Oreade, da Holanda, é importado. O disco se chama Libra. É uma série com os 12 signos, Evaldo. E aí eu achei na loja, eu comprei o meu, que era Libra. Né? Não tinha dinheiro para comprar os outros, eu comprei o meu só, Libra. Chris Glassfield, o nome do CD Libra, da gravadora Oreade Music da Holanda. Nós vamos passar a música 11 e 6 como trilha sonora. Aliás, como é que o Tomás gosta? Tapeçaria sonora, por onde eu vou ler o texto por cima. E logo que acabar as duas músicas, eu vou engatar uma outra música do Steve Hackett, que se chama Spectral Morning mesmo, o mesmo nome do CD, que é a oitava do disco que eu abri o programa. Se você puder aí em casa, fecha os olhos um pouquinho e escuta essas palavras que eu escrevi aqui, mas veio desse grupo espiritual aí fantástico que tem me ensinado muitas coisas ao longo dos anos. Sou muito grato a essa equipe extrafísica dos iniciados por tantas coisas que eu venho aprendendo ao longo dos anos e quanto mais vou aprender ao longo da eternidade, porque só quem sabe tudo é Deus e a gente é eterno aprendiz do todo, eterno aprendiz de Deus, sempre aprendendo alguma coisa eternamente. Nenhum de nós é mestre de coisa alguma, nós não somos mestres nem de nós mesmos, mestre é Deus, que é o verdadeiro hierofante, como se diria no Antigo Egito, o grande mestre iniciador de todas as consciências. E todas as consciências e seres são neófitos, calouros, aprendizes do todo, da vida. E eu quero então compartilhar com vocês esse texto com as duas canções do Chris Glassfield e logo depois a gente emenda com o som do Steve Hackett. E eu espero que faça bem para vocês a leitura desse texto. Se puder, feche os olhos um pouquinho, abre o coração, ergue os pensamentos a uma causa maior, da maneira espiritual que você possa concebê-la, né? E isso é maneira íntima sua, que ninguém tem nada a ver com isso, ou uma prece, se você queira, que também é sua, do jeito que você quiser, ninguém pode dizer para você como se ligar com o Criador, é uma coisa íntima de cada um, não há sacerdote, guru, mestre, pastor, médium, projetor astral, apresentador de programa daqui da Mundial, que possa ordenar como você possa fazer uma prece do seu coração para se ligar com o seu Criador. Isso é íntimo, é seu, e ninguém pode dar palpite nisso. Pense você no Criador como uma luz, ou como o Papai do Céu, ou como a Mamãe Divina, mas pense em algo maior, além do seu ego, para que essas palavras façam bem para você com essas belas músicas de fundo. Pode soltar o som? Por favor, Evaldo. Vocês que estão no carro, apenas preste atenção no volante, na direção. Quem está trabalhando, continua trabalhando, vai escutando aí no computador, no radinho. Tem muita gente que escuta também o programa no ônibus, ali no fone de ouvido, com o radinho e tal. Sabe, preste atenção aí nas suas atividades e escuta, né? Para quem está em casa, é que dá para fechar os olhos um pouquinho, para que essas palavras possam fluir igual uma cascata de luz invisível, de bênçãos, que vem aí desse grupo espiritual, os iniciados, que por sua vez buscam na fonte maior, que é o Criador, essa luz, esse amor, que possa verter nessas palavras e que possa melhorar vocês e também a nós aqui que fazemos o programa. Vocês vão escutar duas músicas de violão, com teclado de fundo, pequenas flautas, mas o trabalho de violão, fenomenal. Imagina que cada dedilhar do artista nas cordas do violão seja um dedilhar nas cordas do amor no seu coração. Escolhi de improviso é Centelhas do Todo. Irmão, levantes a cabeça e olhes para o céu. Observes o brilho das incontáveis estrelinhas do Senhor da Vida brilhando no firmamento. Quando tu desceste à terra, elas já estavam ali. Quando tu partires, elas continuarão ali. Tu és um viajante cósmico. Teu corpo é passageiro. Tua essência é eterna. Tu entras e sai dos corpos perecíveis, mas és o Espírito, o eterno aprendiz do todo. Tu és a chispa divina brilhando no coração. Em tua luz habita ele, o ancião dos dias. Encontres a ti mesmo na luz do coração, e então tu o encontrarás. E, maravilha das maravilhas, ao encontrá-lo em ti mesmo, tu o verás nos outros também e em tudo. Muitos te disseram: vem, ele está aqui. Mas ele também está ali, acolá e em qualquer lugar. Ele está em tudo e tudo é ele. Irmão, ergue-te e não temas. Lá em cima, na pele viva do espaço sideral, além do teu ego, brilham as incontáveis estrelinhas de Deus. Não chores mais, pois o grande alento do divino habita em ti mesmo. O grande arquiteto do universo obra sutilmente em ti, de maneiras admiráveis. Ele é a respiração de tudo aquilo que respira. Ele é o brilho dos teus olhos, a luz do teu coração e a inspiração de tua vida. Tu vives nele e ele em ti. Tudo é ele, tudo é ele, tudo é ele. Saibas disso e maravilhes o teu coração. Quero oferecer esse texto para um amigo meu que desencarnou esses dias, que é o Rodolfo Reitai, que era consultor da revista UFO, meu colega lá, também junto na revista, e foi embora, bateu asas e voou de volta para casa. Então eu quero oferecer esse texto e também essa canção do Steve Hackett, que nós vamos engatar agora. E para vocês que estão em casa de olhos fechados, escuta essa música. E viaja, é uma guitarra maravilhosa, inspirada mesmo. Muitas vezes a inspiração ela viaja no som da flauta, da guitarra, na palavra, viaja de mil maneiras. Ela pode viajar até mesmo num rock progressivo igual esse e chegar até você comunicando qualidade de alguma espiritualidade, sei lá, alguma coisa boa que não tem nome, mas que viaja pelas ondas sonoras, vai se propagando pelo ar, pelas antenas da rádio, e aí vai chegando até você e levando alguma coisa boa. Muitas vezes num dia seu, que está muito difícil, de repente uma música como essa cai igual uma bênção para você. E eu dedico não só o texto, mas essa música também ao meu amigo Rodolfo Eitai, que agora mora lá em cima, lá nos planos extrafísicos. E aí eu peço ao Rodolfo que uma hora dessas apareça. Faz uma visitinha para a gente, não fica em cima de vez não. Vem aqui, vem visitar a gente de vez em quando. Você está vivo porque ninguém morre.
Thank you.
Ok, amigos, vocês escutaram aí mais uma bela canção do Steve Hackett. Essa aí se chama Spectral Mornings. É a oitava música do CD que leva o mesmo nome, Spectral Mornings, do Steve Hackett. Abriu o programa com a segunda música, né, The Vision and the Gipsy, e depois eu toquei o Chris Glassfield, do CD Libra, as duas músicas de violão e flauta que vocês ouviram enquanto eu li o texto. O texto foi de improviso, escrito aqui no carro, está sem correção, mas eu fiz questão de trazer aqui e compartilhar a vibração boa que veio junto. Vamos dar um pequeno intervalo? Daqui a pouco a gente volta com um bate-papo espiritual aí bem legal. Ok, amigos, estamos voltando aí com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, vamos dar início agora a um outro segmento do nosso programa. Já alguns programas anteriores, eu prometi a vocês que explicaria um pouquinho sobre os mantras e as saídas do corpo. Eu toquei recentemente alguns mantras oriundos do budismo tibetano, e eu tenho mais mantras desse tipo em casa, como também muitos mantras que vêm do hinduísmo. Só que, é claro, eu procuro dosar ao longo dos programas explicações, poemas, músicas, e sempre variando para não prender o programa dentro de uma abordagem só. Como nós temos as quintas-feiras ao longo do ano, eu vou distribuindo, né, a partir da intuição que vem, as músicas, as poesias, as explicações ao longo dos programas. Então eu trouxe um CD hoje especial do Om Mani Padme Hum. E eu estou pretendendo, na semana que vem, continuar a parte dos mantras, sendo que eu vou trazer novamente aquele CD de cantos budistas, o Buddhist Chants, que eu passei uma música só que ele tem três. E o Evaldo está me dizendo ali que é o fino dos mantras e que deu uma repercussão muito grande. Eu, então, vou fazer um especial novamente com aquele CD, mas não com a música que eu passei, com outras duas que são bem grandes, cada uma delas tem 23 minutos. Vamos fazer esse especial talvez para a semana que vem. Mas hoje eu vou dar uma pequena explicada sobre os mantras e as saídas do corpo e logo depois eu vou colocar um CD do Om Mani Padme Hum para vocês curtirem. A palavra mantra, ela vem do sânscrito, da antiga Índia. É a junção da palavra man, que é a raiz da palavra manas, que em sânscrito é mente, junto com a palavra tra, que é controle. Logo, man, mente, tra, controle. Mantra, controle da mente, ou seja, uma determinada palavra que contenha uma certa vibração que leve a pessoa a um certo estado espiritual de consciência, ou como diria um parapsicólogo, um estado alterado de consciência, através da influência do som e dos mantras, causando a diferença nas ondas cerebrais, saindo das ondas de agitação da vigília, que são ondas alfa, indo para ondas beta, indo para ondas alfa, que é relaxamento, ondas teta, que é o sono, e ondas delta, que é o sono profundíssimo. Então, os mantras, eles podem causar estados alterados de consciência. Naturalmente que os mantras podem ser feitos internamente, sem precisar fazê-los verbalmente, porque o mantra começa na mente, não na boca. Palavra é pensamento sonorizado. Antes de ser palavra, é pensamento. Então, é pensamento que se reveste de ondas sonoras pelas cordas vocais e se propagam como voz, como som, se propagando e viajando pelo ar. Agora, os mantras também podem ser feitos silenciosamente, dentro da mente, dentro do coração ou dentro dos chakras. Caso contrário, alguém que é mudo não pode fazer mantra? Pode sim, ele faz dentro dos chakras. Um espírito desencarnado, ele não tem cordas vocais porque não tem mais corpo físico. No entanto, tem espírito desencarnado fazendo mantras, usando o poder da mente, o poder da sua própria propagação de consciência, usando outro veículo, no caso, o corpo astral, o corpo espiritual. Então, os mantras podem ser feitos para ativação dos chakras. Naturalmente que não dá para explicar isso num programa, né? Teria que explicar a natureza dos chakras e todo um contexto de aprofundamento. Eu sempre fui muito reticente com a parte dos mantras, porque como eu já tinha as experiências fora do corpo desde os 15 anos e tinha a mediunidade bem ativada também desde cedo, eu conseguia perceber coisas sem precisar usar um mantra ou qualquer coisa. Então eu nunca parei para prestar atenção na questão dos mantras. Quando foi por volta do ano de 89, numa das saídas do corpo, um dos espíritos que aparece para mim me sugeriu que eu me concentrasse em alguns mantras, que isso faria bem para mim energeticamente. E eu ali, teimoso e tal, falei, não precisa, eu posso usar direto a força da vontade, a consciência. E aquele amparador com paciência falou comigo, nem tudo se resolve pela força da consciência. Todos nós temos potenciais incríveis, mas tem momentos em que sozinhos nós não conseguimos. Então, nessa hora, evoque uma força superior com humildade, abra a consciência. Não dependa de nada, mas tenha humildade para, na hora que precisar, um poder maior verter através de você. Né? Saiba lidar com cada situação. Tem situação que você vai estar no controle, tem outras que você não vai ter controle algum. E dependendo do caso, você pode usar um mantra, você pode fazer uma prece, pode trabalhar com as energias. Fique em aberto, seja flexível, não seja radical em coisa alguma. E daí, fora do corpo, eu fui aprendendo alguns mantras. Com o passar dos anos, eu comecei a ter retrocognições extrafísicas, ou seja, regressões de memória fora do corpo. Daí eu comecei a lembrar de uma vida minha na Índia, no século XIX, onde eu estudava os mantras, estudava o sânscrito, e aí, quando eu voltei para o corpo, a memória daquilo retornou. E daí, sem que eu tivesse lido nada sobre o tema, eu comecei a ter o conhecimento de mantras de dentro de mim mesmo. E comecei, então, a pesquisar e aprofundar a parte dos mantras e ver que realmente os mantras tinham uma certa evocação energética de egrégoras, de campos energéticos luminosos profundos. Daí os espíritos foram me ensinando outras coisas, eu mesmo fui pesquisando, mas o principal veio da memória de outras vidas, que eu acabei acoplando com o conhecimento que eu tenho aqui como ocidental. Ao falar memória de outras vidas, eu estou apenas falando de um conhecimento antigo que eu já tinha dentro, mas não estava acessando. Eu não estou falando que você precisa viajar para a Índia para ter espiritualidade, porque espiritualidade é estado de consciência, não significa viajar para fora, para lá ou para cá, é viajar para dentro e se autoconhecer. Então, eu acoplei o conhecimento de trás com o conhecimento que eu tenho hoje. E aí alguém fala, mas isso não é antigo? Não, não é antigo, isso é moderno, porque eu posso aplicar no dia a dia. E aqui no Ocidente, então, isso é praticamente desconhecido. E a abordagem que eu faço com os mantras é sempre uma abordagem bem liberal, sem prender em sistema algum. Embora eu conheça o sânscrito, eu não conheço os mantras, por exemplo, em hebraico, mantras chineses, eu conheço mantras em sânscrito, é a minha praia. E acabo, então, conhecendo um pouco da parte do hinduísmo e também do budismo, que bebeu um pouquinho originalmente do hinduísmo e depois propagou-se de uma outra maneira. Então, ao falar isso, não significa ir lá atrás, ficar preso na vida de trás de jeito algum. Eu só busquei aquilo e apliquei na minha vida presente. Eu estou muito bem como brasileiro, o passado não existe mais, outras vidas já foram. E eu sempre digo que a melhor vida que a gente tem é essa presente, o aqui e agora. Você pode ter sido Buda ou Napoleão em outra vida, não interessa. Interessa é essa vida agora. Você é o José da Silva, seja feliz como José da Silva. Possa você ter sido Buda ou Gengis Khan em outra vida. Não interessa, seja feliz aqui e agora. E toca a bola para frente. Agora, a experiência passada, ela pode ser muito útil quando você tirou lição da experiência. Quando você fica preso no passado por autoculpa, isso é uma doença. Agora, quando você observa o passado, sabendo que aquilo passou, mas que você pode extrair lições daquilo e aplicar no seu presente com uma nova forma de ver, fazendo uma releitura moderna daquilo, aí você está fazendo um conhecimento presente, ampliando e trabalhando as coisas de uma outra maneira. Então, eu vou passar para vocês hoje o Om Mani Padme Hum. O Om Mani Padme Hum é um mantra surgido originalmente no Tibete, porque quando o budismo se propagou da Índia para o Tibete, já encontrou dentro do Tibete uma religião original tibetana com um panteão de divindades superiores e inferiores dentro da cosmogonia tibetana. Como o budismo é muito elástico, muito universalista, ele chegou no Tibete e amalgamou-se com aquelas doutrinas vigentes, tornando-se um budismo bem eclético, dançarino, um budismo com mantras, sorridente, diferente do budismo que surgiu na China, mais especulativo e filosófico, diferente do budismo que surgiu, por exemplo, no Japão, mais assim cerimonial, mais austero, ou do budismo tailandês, que é mais ritualista. O budismo tibetano é uma vertente totalmente diferente, bem alegre, com muitas canções, muitos mantras. E aí surge o conceito de bodhisattvas, que são aqueles homens e mulheres que estão nas últimas vidas e que já poderiam passar para o nirvana, para a consciência cósmica, mas recusam-se a passar para os planos celestiais para se manterem espiritualmente perto da humanidade, invisivelmente e ajudando. São os bodhisattvas, aqueles que se tornarão os futuros Budas, mas que operam como avatares, canais dos Budas. E o bodhisattva da compaixão no Tibete é o criador do mantra Om Mani Padme Hum, que depois que chegou na China, os budistas chineses acoplaram com a deusa Kuan Yin, e quando isso chegou no Brasil, o pessoal começou a falar Kuan Yin e Om Mani Padme Hum. Só que a Kuan Yin era chinesa, o Om Mani Padme Hum vem do sânscrito, que apenas graçou ali para o Tibete. Então, como é que pode? Se a Kuan Yin era chinesa, ela falava em sânscrito. Então o pessoal às vezes não saca que o mantra vem do sânscrito, migrou para o Tibete e daí migrou para a China. E o pessoal fez uma confusão de lascar. A Kuan Yin, a deusa da compaixão maravilhosa, não é a criadora do Om Mani Padme Hum. O Om Mani Padme Hum, ele vem do Tibete, desceu para a China. E o original dele é do sânscrito, porque o Buda era hindu, ali na fronteira com o Nepal. O Buda não era chinês nem tibetano. Então, Om Mani Padme Hum significa o seguinte: Om, a vibração de um todo que está em tudo, a vibração universal. Mani é uma metáfora para a joia espiritual que é o próprio espírito, a essência que mora dentro do coração. Padme é lótus, o chakra cardíaco, aonde a joia está dentro. E esse chakra cardíaco, como um lótus espiritual, precisa abrir para que o brilho da joia possa brilhar e propagar Hum, que é a vibração para o mundo. Om, a vibração do todo. Mani, a joia, que é o espírito que habita o coração, aquela luz secreta do coração. Padme é o lótus, a flor espiritual, aonde a joia está dentro. E Hum é a vibração, ou seja, abrir o coração para verter a compaixão a favor de todos os seres. Tornar-se um canal dos Budas, um canal dos Bodhisattvas, para emanar compaixão para o mundo. O Om Mani Padme Hum, ele pode também ser cantado como Om Mani Padme Hum, ou então, às vezes, Om Mani Padme Hum. Eu, então, ofereço para vocês uma versão do Om Mani Padme Hum, a partir de agora, cantada pelo Félix Maria Wojcik. O nome do CD se chama Amba. Pode já deixando rolando, deixa rolando de fundo já. O CD se chama Amba, do Félix Maria Wojcik. Ele está acompanhado de um muçulmano, que é meio hindu, meio muçulmano, que é o Sultan Khan, que toca sarangi, que é um instrumento que parece um violino à moda chinesa. E aí eles vão cantar o Om Mani Padme Hum. Vocês vão encontrar três jogos de voz: o Félix Maria Wojcik, os monges tibetanos cantando, né? E vocês vão encontrar o Sultan Khan fazendo uma voz, é o que por baixo, é o Sultan Khan fazendo esta, que eu não sei fazer, o Evaldo tá rindo ali de eu ter feito, mas é o que o cara canta, o cara tem voz, eu não tenho para isso, né? E o CD se chama Amba, do Félix Maria Wojcik. Vocês vão escutar Om Mani Padme Hum, mas cantado Om Mani Padme Hum ou Padme Hum. Curtam aí, gente. Vale a pena, grava, né? Porque não tem outras rádios passando isso aí no Brasil. Vamos lá, Evaldo.
Om Mani Padme Hum. me baba jubuga yo me baba anurag yo me baba samasi ye me baya jasa makama jo me jiram jiram guru ma 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 ma
Vocês acabaram de escutar então o CD Amba, do Félix Maria Wocheck, com a participação do Sultan Khan, cantando Om Mani Padme Hum, o mantra da compaixão, que significa verter a compaixão como um canal de todos os Budas, um Bodhisattva, um avatar. O Evaldo está me pedindo para deixar no ar o telefone, Evaldo, lá da nossa escola, 6163-5381. 6163-5381 e o site www.ippb.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br, www.ippb.org.br, o nosso site sobre experiências fora do corpo, chakras, vida após a morte, toda essa temática espiritual. Gente, brigadão aí pela audiência de vocês. Se tudo der certinho, no próximo programa eu trago novamente o Buddhist Chants e vamos fazer um especial com mantras cantados aqui que eu não passei ainda. Brigadão aí pela audiência. Continue nos 95.7 FM, Rádio Mundial de São Paulo. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.